Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. 8 em cada 10 estudantes brasileiros se mostram preocupados com o futuro do meio ambiente e a ameaça às futuras gerações. E ainda, Floricultura leva a poesia das flores ao novo espaço no Complexo Comercial e Gastronômico Quinta São Luís, em Caxias do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã e o programa fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte e convida os teus amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a relação do clima com a educação. 8 em cada 10 estudantes brasileiros se mostram preocupados com o futuro do meio ambiente e a ameaça às futuras gerações. O dado consta na pesquisa sobre mudanças climáticas com crianças e adolescentes do Brasil e do México. O material foi elaborado com base na escuta de 457 estudantes de 10 a 18 anos de 13 escolas maristas de educação básica do Brasil e do México. Entre os jovens brasileiros, 79% se mostraram preocupados com o futuro do meio ambiente. No México, esse percentual chegou a 94%. O relatório, produzido por meio de uma parceria entre o Centro Marista de Defesa da Infância, o CMDI, do Grupo Marista, com a Clínica de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC do Paraná, e a UMBrasil e Província do México Central, traz o resultado de um processo de escuta que surgiu a partir de um chamado da ONU. Marcela Karsten, analista de projetos do CMDI, concedeu entrevista sobre o assunto ao programa. Confira o conteúdo na íntegra. Oi, Marcela, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, muito obrigada pela oportunidade.
Como o nosso tema também é clima, né? Os efeitos das mudanças climáticas e como esse olhar, né? De como pensam as pessoas, porque como elas pensam, elas agem, né? E como elas agem agora também determina como elas agirão no futuro. Então, vamos tentar entender como esse estudo funcionou, Marcela. Conta pra gente e os resultados que ele apresentou.
Bom, esse estudo ele é resultado de uma chamada da ONU que foi feita no final de 2021, que queria escutar crianças e adolescentes a respeito das mudanças climáticas e os danos ambientais. Então, eles fizeram essa chamada pública para explicar um pouco do como é que você pode aplicar a Convenção dos Direitos da Criança, que foi adotada pelo Brasil em 1989. Então, diante dessa provocação, a Clínica de Direitos Humanos e o Centro Marista se juntaram, formaram um grupo de trabalho e levaram essa escuta para as unidades educacionais maristas do Brasil e do México. O estudo basicamente fez um debate com os jovens sobre essa temática, aplicou o questionário elaborado pela ONU e a principal conclusão que a gente pode ver é que os jovens têm ciência desse tema, têm ciência da urgência, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, como, por exemplo, indicar para eles os caminhos sobre como denunciar quando um direito foi violado e também introduzir essa temática no debate do dia a dia. Mas está muito claro que os jovens têm consciência sobre essa temática.
Eu sei que o material, né, ele compilou 24 páginas de informações ou também de respostas às perguntas que foram propostas, né? Como essa reflexão também impactou o próprio Centro Marista de Defesa da Infância, que foi um dos parceiros, sei que teve ali uma participação também da Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná e outras instituições também de educação mundo afora, a própria ONU também tabulando, né? Então, ou seja, resumindo a ópera, teve 24 páginas de material. Mas esses materiais, eles obviamente também impactaram as agências, né? Como se pensa? Como organizar esses dados para que eles façam sentido e não seja só um monte de papel dizendo aquilo que a gente mais ou menos já imaginava, que as crianças têm consciência, os jovens têm consciência sobre o assunto?
Eu acho que dá para dizer que essa iniciativa provocou o centro Marista, a ser didático com a escuta de crianças e adolescentes e principalmente ser didático na forma como a gente apresenta esses dados para eles. A gente sabe que a participação de jovens ela é essencial para a democracia, mas como fazer isso é sempre um desafio, certo? Então, a gente foi meio que provocado desde 2021 a levar, a facilitar para isso acontecer. Então, desde dezembro, a gente vem pensando em oficina sobre como fazer esse debate, que pode ser muito complexo, fazer sentido para crianças desde os 10 anos. Então, a gente lançou mão de iniciativas como esquetes, peças de teatro que a gente fazia na hora, desenhos, ou até brincadeiras com eles mesmos, tentando provocar pelo vocabulário deles, a temática, o debate sobre essa temática. Então, acho que dá para resumir por aí. A gente foi provocado a ser didático e fazer valer o direito à participação.
Além deste, digamos assim, amadurecimento, talvez seja uma palavra, né, que a gente possa utilizar para isso que você está falando, de forma sintetizada, né? Amadurecer para a escuta e tornar essa escuta uma escuta ativa, né, dentro do próprio centro. Eu fiquei sabendo que o material, né, mostrou que 90% das crianças brasileiras e 97% das mexicanas expressaram que conhecem, têm um certo domínio sobre a temática dos direitos das crianças e dos adolescentes e como ligar isso à questão da educação e informação, mas também as questões do meio ambiente, como acesso à água limpa, saneamento, né, e direito a essa própria escuta. Isso posto, a gente chega num cenário, Marcela, é isso que eu queria te perguntar, né? Entre esse amadurecimento, essa leitura de escuta, né, tornar essa escuta mais ativa e o cenário atual que temos para políticas públicas, para acesso à informação, para mudanças de comportamento, questões como a questão do lixo, né, da água tratada, do direito à escola, uma série de coisas, daqui para frente, como esse cenário pode mudar? Quais são as tendências que vêm dentro dessa pegada que a gente acabou de mostrar que está acontecendo?
Bom, em termos do comentário geral, a gente tem a publicação desse documento prevista para setembro desse ano, e esse documento ele vai trazer orientações para os países que são signatários da Convenção dos Direitos da Criança em como aplicar melhor a Convenção e garantir os direitos dos jovens. Então, tem esse cenário em termos de política, mas o documento, a consulta, também pode ser uma referência local para quem tiver interesse e entender como é que os jovens pensam sobre a temática. Então, no material, eles foram provocados a dizer como é que eles viam no dia a dia esses problemas acontecendo, como você mencionou, tem a questão do lixo, né, da falta de lugar para descartar corretamente, e como isso afeta o direito deles de brincar, então os espaços que eles passam a brincar, que eles têm um momento de lazer prejudicado pela contaminação do lixo, mas também em torno da escola, como quando jogam lixo em valetas, assim, e daí tem a enchente e o mau cheiro, e isso prejudica até o convívio dentro da escola. Então, acho que dá para separar nessas duas questões. A gente tem uma orientação para os países e também pode ter uma orientação para as pessoas que querem saber mais didaticamente em que palavras as crianças colocaram essas situações.
Uhum. Marcela, obviamente, né, todos nós contemporâneos já ouvimos falar na Greta Thunberg, lá de Estocolmo. Ela acabou se tornando uma ambientalista conhecidíssima, e é uma jovem, né, uma adolescente em idade escolar que foi à luta, que mostrou que se fez escutar, né? Ela não teve o direito adquirido só na palavra, ela se fez escutar e inclusive norteou debates profundos entre grandes lideranças em momentos históricos, como por exemplo o Fórum de Economia Mundial, Davos, vem tratando da bandeira verde, depois desses discursos inflamados e da atuação ativista dessa jovem adolescente que virou uma protagonista, né? Então, pegando esse gancho, né, como esses jovens também, a partir dessa escuta, a partir desse entendimento, podem começar a não ser só uma Greta, né, surgir outras Gretas, quem sabe, latinas também?
Bom, a experiência da Greta ela é muito legal, porque inspira, né, faz os jovens olharem como potencial, eles podem também se tornar influenciadores. Mas acho que pela prática da nossa consulta, ficou claro que levar esse debate para o dia a dia e tentar fazer, mesmo que seja uma coisa que pareça distante, não pareça estar na responsabilidade de crianças e adolescentes, a escuta provocou eles a se colocar nessa posição de tomador de decisão. Então, uma da parte da oficina foi perguntar para eles quais medidas eles gostariam de ver sendo tomadas para melhorar a qualidade da região em que eles moram, pensando nos problemas de mudança climática e danos ambientais. Então, a gente pode pensar, onde é que eles podem exercer essa iniciativa? Tem os representantes de classe, eles podem formar os grêmios estudantis, eles podem acessar isso. Alguns estudantes já tiveram contato com lideranças políticas da região e daí poderão levar esses questionamentos para políticos próximos, ou até mesmo mobilizando a própria escola a provocar o Conselho de Direitos de Criança e Adolescente Municipal e fazer sua voz ser ouvida oficialmente, até porque tem um espaço pensado para isso nos Conselhos de Direitos.
Entendi. É uma questão menos utópica e mais prática, mais ou menos isso, né?
Exatamente.
Entendi. Marcela, uma outra questão que eu não posso te deixar embora sem falar, né? Todos nós também estamos acompanhando que esta, né, está estabelecida pela ONU também, é a década dos oceanos. E a questão é tão importante que virou um lema, uma bandeira, né, ser defendida pela própria ONU durante toda essa década. Nós estamos vivendo ela, né, década dos oceanos. Qual o impacto, por exemplo, na mudança climática, nesse entendimento que os jovens, crianças e adolescentes têm e que, quem sabe, apareceu nesse estudo vinculado à questão oceânica?
Bom, a gente teve algumas crianças que foram consultadas que vêm de região litorânea, né? Então, quando a gente perguntava para elas como é que elas viam os impactos, algumas mencionavam que os espaços de lazer, como eu disse, praias, estavam sendo prejudicadas por conta da mudança climática, os danos ambientais, principalmente a destinação incorreta do lixo. Então, o lixo nas praias ou o esgoto também que contamina as regiões, né, litorâneas. Essas duas situações foram muito mencionadas pelas crianças da parte que vinham de alguma parte que tinha acesso à praia.
Uhum, entendi. Em resumo, assim, de tudo que nós conversamos, Marcela, eu sei que mais o olhar neste momento, assim, é tornar prático o insumo daquilo que foi resultado do estudo. Você bem já pontuou que vai ser agora o próximo passo é a publicação, depois trabalhar de forma mais pedagógica estes temas, né? Mas quando a gente fala assim, dá a impressão de que ele é distante, né? Distante de coisas, ações mais práticas, mais concretas, né? Talvez a utopia pareça mais concreta do que isso, mas não é. Então, eu queria te perguntar, por fim aqui da entrevista, sobre os processos pelos quais o centro já entendeu que são necessários para fazer com que essas utopias se tornem práticas.
Bom, primeiro, trazer esse debate sobre esses assuntos para o dia a dia. Uma das coisas que a gente escuta muito é que não faz parte, né, da nossa realidade pensar nessas situações, porque seja porque você está distante da sua profissão, de um espaço de decisão, ou que não tenha muito a ver com o seu dia a dia, a gente escuta que isso distancia as pessoas desses debates. Então, pensando aí em como é que a gente leva a discussão e a apropriação desse tema, a primeira dica é, leve essas discussões para o dia a dia. Né? Você, como adulto, tem essa responsabilidade de levar para a criança que você está próximo o acesso à informação. Então, isso é também pensar no vocabulário, que você vai usar para debater sobre esse tema, o espaço de diálogo ser seguro para que a criança tire suas dúvidas, e mesmo que você não tenha, como adulto, acesso, você pode se informar junto com a criança, através de filmes, vídeos, livros, recursos é que não faltam. Então, eu diria que o centro, pela nossa trajetória de relação, de participação e escuta, a gente sabe que o melhor caminho é sempre facilitar o diálogo, encontrar um ponto em comum e levar para o dia a dia, porque está muito claro que os jovens sabem que isso faz parte do direito deles, né, isso é uma questão de cidadania, de debater a qualidade da sua vida no futuro. A gente só precisa encontrar um ponto em comum para ter a capacidade de diálogo e ele ser efetivo.
Claro. Marcelo, eu recebi um material sobre esse assunto que nós estamos falando e nele tem uma frase que é tua, que diz, né, que entre as múltiplas percepções tem uma que ficou forte, né, que você coloca ali. Se analisarmos os depoimentos desses meninos e meninas, percebemos que eles pedem ajuda pelo planeta. Em última instância, o que, que você diz com isso, né? Que leitura dá para fazer? Porque pedir ajuda é em todos os sentidos, né? Pelo planeta. Então, você falou de algumas coisas que são diálogo, conversação, que são ações práticas, mas me parece que aí está embutido uma chave também de entendimento sobre o resumo desse estudo, né? Pedir ajuda, né? Então, pedir ajuda para o planeta é, em suma, pedir ajuda para si mesmo.
Sim, dá para a gente dizer que esse pedido de ajuda, ele está no sentido de as crianças sabem que elas vão ficar mais tempo aqui, né? Elas são a geração que está crescendo, que vai se desenvolver e que no futuro vai encontrar um cenário provavelmente mais degradado pela ação dos adultos de agora. Então, está muito claro nos depoimentos do final do relatório que eles querem que as pessoas que têm o poder de decisão agora façam alguma coisa. Porque pelo que a gente está vendo, a janela de oportunidade de ação está reduzindo. Há muito tempo a gente fala do perigo, né, da necessidade de prestar atenção às mudanças climáticas. Mas a janela de oportunidade de ação está cada vez menor. E isso veio na fala das crianças, quando elas mencionam que elas querem que o direito delas seja garantido, porque elas não diferenciam o direito ao meio ambiente do direito de qualidade de vida, à saúde, à segurança, enfim, aos outros, né, que a gente tem também. Mas elas também têm muito claro que quem tem que agir são as pessoas que têm o poder de decisão, então políticos, e também quem degrada mais o meio ambiente, que são também, infelizmente, as grandes empresas e tudo mais. Então, você tem que ter mais transparência, você tem que ter mais responsabilidade, e esse pedido de ajuda vem nesse sentido. Eles querem que as pessoas que têm responsabilidade tomem, né, reconheçam a sua necessidade de ação e façam alguma coisa.
Perfeito, perfeito. Marcela, muito obrigada pela entrevista. Teve alguma coisa que talvez eu não tenha te perguntado e que seja importante dizer nessa entrevista ainda sobre o assunto?
Eu acho que vale a pena ressaltar que talvez a grande contribuição do relatório seja a percepção de que os jovens consideram que as crianças e adolescentes não são afetados da mesma maneira em relação às mudanças climáticas e os danos ambientais. Acho que esse foi o dado que eu mais gostei assim, do relatório, que vale a pena a leitura, porque eles percebem que há uma desigualdade em termos de percepção desses malefícios, né? Então, isso vai variar dependendo da região que você mora. E aqui é um conceito muito importante, porque a gente está falando de racismo ambiental. Isso é muito importante quando a gente fala da América Latina, né? Diante dos outros países que estão participando dessa escuta. Porque o que a gente percebeu é que acompanhando, né, os encontros do Comitê da ONU, faltava um pouquinho de América Latina nessa discussão. Então, eu acho que esse pode ser o grande diferencial do material.
Perfeito. Marcela, muito obrigada. Um forte abraço para você. Boa semana. Você ouviu Marcela Karsten, analista de projetos do Centro Marista de Defesa da Infância, o CMDI. E no próximo bloco, Floricultura leva a poesia das flores ao novo espaço no Complexo Comercial e Gastronômico Quinta São Luís, em Caxias do Sul. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já. Música.